Bom, Giovana, a gente tá aqui por hoje, vai ser um pouco diferente aqui, porque a gente precisa trazer à tona um assunto em respeito aos nossos ouvintes, em respeito a muitas pessoas que ajudaram a uma campanha que a gente deu início aqui, como várias que a gente já fez ao longo de 64 anos da emissora. Eu até estava olhando aqui no Brasil o golpe da doença é mais comum do que a gente imagina, que são pessoas que se utilizam, às vezes, de doenças verdadeiras, né, de familiares, para angariar recurso, mas não usam para finalidade. Outras inventam histórias e as pessoas acabam se sensibilizando e ajudando, como foi um caso que aconteceu aqui conosco. E na primeiro momento não cai a ficha, a gente acha que não pode ser. Então eu vou trazer primeiro um relato para que você que está nos ouvindo lembre. No dia 25 de setembro, eu fui procurado através do WhatsApp por indicação de pessoas aqui de Xaxim, que conhecem o nosso trabalho, por uma mulher que trabalha em Xaxim, mora em Xanxerê, trabalha em Xanxerê, inclusive, a Eliane Perotto. Ela esteve aqui depois desse primeiro contato via WhatsApp, numa tarde de segunda-feira, a qual conversei mais ou menos uma hora com ela, e ela me relatou detalhes de um problema de saúde que o filho estaria passando e descoberto em 2020, na época da pandemia, que seria um tipo de leucemia. E na época ela não conseguiu terminar o tratamento porque começou a pandemia, os hospitais começaram a ficar cheios, de fato foi assim, e inviabilizaria o tratamento dele lá, porque a leucemia é uma doença que degrada muito o sistema imunológico da pessoa. Isso de fato é verdade. E aí na época ela falou que optaram por ir pelo particular. Ela teria vendido um carro quitado para iniciar o tratamento. E o tratamento na época o escolhido, né, tinha duas opções, seria a transfusão de sangue através de cordão umbilical da gestante e do bebê, né? E segundo ela, esse era o procedimento. Esse, ele existe, mas não é tão simples assim como parece ser. Aqui em Santa Catarina, pelo menos que a gente tem conhecimento, são raros os casos, e Florianópolis é referência hoje para fazer em alguns casos, e é muito complexo, porque tem que ter compatibilidade, enfim. Segundo ela, tinha feito um procedimento com o valor desse carro e precisava mais de 50 mil para terminar o tratamento do seu filho, que com essa próxima transfusão eles conseguiriam atingir 100% enfim, do tratamento. E ela daí informou que inclusive tinha comprado um carro parcelado numa loja de amigos e estava pagando um pouquinho por mês, porque ela precisava do carro para vir trabalhar aqui em Xaxim, para voltar para Xanxerê e para levar ele em momentos de urgência. Segundo ela, quando o filho tinha aí problemas em decorrência dessa doença, baixava muito a imunidade dele, ele perdia muito peso muito rápido, não conseguia comer e ficava extremamente cansado. Detalhe que ela sempre reiterou que ele trabalha até hoje em um supermercado em Xanxerê, e ela alegou então esta situação, este cenário. O que chamou a atenção: detalhes de horários, detalhes de tratamento, nome de médico, nome de hospital, referências, valores do tratamento que de fato correspondem com o que de fato é. Tudo muito detalhado. E o que ela falou aqui, que foi gravado em vídeo, inclusive, e o que ela falou em off para mim, as mesmas histórias, inclusive relatando isso para outras pessoas. E isso vai fazer um mês e meio. Essa semana a gente recebeu uma informação que tudo isso, toda essa história que ela relatou, não passou de mentira, de golpe. Isso é golpe, isso é fraude, estelionato. E eu tô recebendo aqui, gente, o Cristiano Sensi, o Deco, né? O Deco, ele é pai do Kevin Sensi. O Kevin teve uma história que a gente contou aqui, uma luta contra uma leucemia muito grave, e infelizmente ele não conseguiu reverter esse quadro. E muita gente se uniu para conseguir reunir um valor para conseguir fazer o tratamento particular, né? E inclusive o Deco vai relatar porque eles tiveram contato com essa pessoa, né, Deco? Com a Eliane Perotto. Ela conversou contigo, com a sua esposa, tem áudios salvos. Eu gostaria que você relatasse, para até para o ouvinte entender como que vocês descobriram, como que isso chegou à tona de descobrir que era uma falsidade, até porque o vídeo que a gente postou passou de 20 mil visualizações e ninguém chegou para nós contando, ó, alertando isso, né? Porque ela veio para cá por referências de pessoas que também foram enganadas. Deco, obrigado por estar aqui com a gente, é importante trazer a transparência, porque de fato eu me sinto vítima de um golpe, infelizmente, e dessa forma acabei levando junto ouvintes da emissora e até vocês que acabaram vendo a matéria e a reportagem. Bem-vindo, bom dia.
Bom dia, amigos da bancada, amigos, todos os ouvintes da Rádio Cultura. Infelizmente a gente se deparou com essa situação essa semana, já desde a semana passada a gente já chegou até os ouvidos da minha esposa esse relato dessa mulher que estava precisando de ajuda, e a gente passou por um momento tão difícil de a gente comentar, falar sobre esse assunto. É um mês ontem que a gente perdeu nosso filho devido a uma leucemia extremamente agressiva. Tivemos, graças a Deus, ele ainda conseguiu conviver com nós durante 408 dias depois do diagnóstico, que os médicos acham já foi um milagre, porque ele não, a gravidade da doença não era para ele ter saído da primeira internação. Mas enfim, chegou até os ouvidos da minha esposa que essa pessoa estava precisando ajuda, essa Eliane Perotto, precisando fazer um tratamento para o filho dela. E minha esposa, toda sensibilizada com tudo que a gente passou, entrou em contato com ela, conseguiu o contato através aqui da Rádio Cultura. Infelizmente vocês também foram vítimas como nós. Foi através da Rádio Cultura que a gente conseguiu o contato dela. A minha esposa entrou em contato com ela e ela relatou todo, exatamente os fatos como ela relatou aqui na rádio. E a minha esposa, sensível com a situação, fragilizada, pensou em fazer uma ajuda, uma doação, pois a campanha que a gente fez pro Kevin para arrecadar dinheiro para o tratamento, acabou sobrando dinheiro. E então esse dinheiro não é nosso, é de campanha, de doação, de rifa, tudo o que a comunidade nos auxiliou. Desde o início a gente já sabia que a gente não ia ficar com esse dinheiro, a gente ia tentar ajudar outras pessoas que também passam por esse problema ou qualquer um outro problema de saúde parecido. Então, já quero falar também que a gente já fez duas doações, essa seria a terceira para essa Eliane Perotto, pro menino. É a terceira doação que a gente está fazendo. E a minha esposa foi no banco e fez uma transferência. Quero citar o valor: R$10.000. Não é R$100, não é R$1.000, são R$10.000. Também os valores que fez as outras doações nesse mesmo valor também, para outras duas pessoas aqui da comunidade. Aí o que que aconteceu? No último sábado, a gente foi até no mercado onde que a mãe do menino trabalha, conversar pessoalmente com ela. Mas a minha esposa já tinha feito a transferência bancária. Fomos lá para conversar pessoalmente e tal, e vou ser sincero aqui, no sábado de manhã eu estava em casa com a minha esposa, a gente viu a matéria da Rádio Cultura, o vídeo, tá? E caímos em prantos, eu e minha esposa, porque é muito recente o que a gente passou, e a gente se coloca no lugar dos pais, das mães, que passam por esse mesmo dilema, de você estar com teu filho doente, você mudaria de lugar, de posição lá, você se colocaria no lugar do teu filho e mandaria teu filho para casa, mas infelizmente não é isso. A gente se comoveu muito com a situação. Aí no sábado a gente foi e conversou com ela pessoalmente, ela contou toda a mesma versão, fatos, detalhes, valores, horários, que ela foi, que ela voltou
do
tratamento.
Ela não mudou nada a versão
não,
em nenhum momento, né?
Não.
É isso que chamou a atenção. Manteve
a história. Detalhes, detalhes assim, ricos em detalhes, sim, ela contou. E inclusive lá no mercado tem as imagens de vídeo lá também no mercado, se alguém tá duvidando, é só solicitar. Aí a gente se emocionou lá, inclusive, com ela lá contando novamente os fatos, beleza. Aí a minha esposa já tinha feito o depósito no fim de semana, aí ela pediu, inclusive, pra gente, como a gente já tinha passado por uma campanha, que a gente auxiliasse ela. E até divulgar. Ela comentou assim, bem claro, ela disse, Xanxerê, ninguém quis me ajudar. Então vim pra Xaxim, como ela tá trabalhando aqui, que a comunidade Xaxim é solidária. Eu disse, realmente, é muito solidária. Sinal é nós, o que a gente precisou, todo mundo se dedicou ao máximo para nos auxiliar. Então, a gente, ela passou umas fotos para minha esposa, do menino, passou informações, um monte de informações pro meu, do filho dela, do Daniel, para minha esposa tem tudo salvo no celular, e pediu pra gente ajudar nessa campanha. Aí eu entrei em contato com uma amiga nossa que fez a arte do meu filho lá pra campanha, passei as fotos, disse escolha uma foto boa, ela fez uma arte, beleza? Só que Por sorte ainda ela não conseguiu me passar na segunda, me passou terça à noite. Aí terça à noite já era tarde, quarta-feira de manhã eu fui postar nas minhas redes sociais e nos grupos de WhatsApp, que foi ali que a gente movimentou a comunidade, né? Nas redes sociais e no WhatsApp. E eu postei e na primeira postagem eu não marquei ele, o Daniel, que era o beneficiário da campanha.
É o filho dela.
Exatamente. E daí eu pensei, bah, mas eu vou ter que marcar ele. Aí eu peguei uma outra foto que ela tinha passado para nós e fiz um comentário e marquei ele. Na hora que eu postei, não deu um minuto, no mesmo perfil ali dele, me chamou de volta. Oh, pedindo, como que tava postando alguma coisa com o nome dele, pedindo ajuda. Eu disse, a mãe dele me pediu e tal. Daí ela disse, não, é aqui a esposa do Daniel, mas ele não tem doença nenhuma. Eu digo, opa, tem coisa errada então. Aí pedi o número do telefone dela e ela disse já na hora. Eu quero ressaltar isso aqui, ó, a honestidade das pessoas. Ainda a esposa dele, a Jéssica, e o Daniel não tem absolutamente nada com a história. Foram vítimas, isso aí, como todos nós.
Eles não sabiam de nada.
Não sabiam de nada. Aí ela já me chamou e pediu, ó, por favor, apaga o post ali. E eu já, imediatamente, já apaguei do Instagram, do Facebook e já fui rápido nos grupos do WhatsApp, que eu tinha postado em vários grupos. Aí já peguei, pedi o número de telefone dela e liguei para ela, já no momento. E começamos a trocar ideia ali, informação, e ela relatou que realmente ele nunca teve doença nenhuma. E a foto que tinha ali, que a mãe dele repassou...
Uma foto, ele tá num hospital.
Exatamente.
Mas não foi por leucemia.
Não foi por nada, foi uma crise de ansiedade que ele teve no trabalho. Inclusive, se o pessoal pegar a foto e aproximar, dá para ver a logomarca do mercado onde que ele trabalha.
Sim.
Né? Foi durante o trabalho, ele teve uma crise de ansiedade e o pessoal levou ele pro pronto atendimento para tomar um calmante e tal. E ela usou dessa foto passou para nós, pra gente divulgar. Enfim, daí ali a gente foi trocando informação, foi uma quarta-feira que o celular foi o dia inteiro assim.
Foi tumultuado.
Entramos em contato com o patrão dela solista já se prontificou a nos ajudar, já entrou em contato com o advogado e assim foi. A gente foi mobilizando na quarta-feira para realmente descobrir os fatos, né?
Bom, é importante trazer aqui uma informação que na conversa que a gente teve em off, ela sempre deixou claro que o filho não queria a campanha, que tinha feito uma rifa lá e ele não queria ajuda, enfim, porque ele tinha passado por uma fase complicada na infância e que inclusive eu perguntei na entrevista que fiz antes qual era a empresa que ele trabalhava e tal, ela não quis informar porque não queria envolver a empresa. Isso ela, e agora a gente vê por que talvez de tudo isso, né? Então, a Eliane contou uma história, eu vou falar aqui, ó, de cinema, né, Deco? Eu acho que a gente não sabe a proporção. Vocês repassaram um valor de 10 mil, eu não sei quantas pessoas mais ajudaram, sabe? E eu me vejo como vítima de um golpe, mas também vejo a minha responsabilidade e eu analiso que em certos pontos eu fui negligente, né? Porque a gente acredita nas pessoas, né? Ela veio por uma indicação de pessoas aqui, contou uma história que, vou te falar, que também me comoveu. Ela, na entrevista em off, ela chegou a chorar. Inclusive, acho que ela chorou em alguns áudios que ela mandou para vocês, né, Deco?
Exatamente.
Ela demonstrou sentimento.
Sim, minha esposa ali. Tem os áudios aqui, até eu passei em off pro Álvaro também. Nossa, ela chorando, parecia que tava, assim, sensibiliza qualquer pessoa. Qualquer pai que tem um filho sabe a emoção que é que você faz pelo teu filho, e ela deixou em todos os momentos claro que era real a versão dela.
Sim.
Né? Em todos os momentos. Jamais a gente podia desconfiar. A não ser pelo. A gente ficou meio assim no domingo, no final de semana, pelo tratamento, que é um tratamento assim que a gente não tem conhecimento. A gente ficou.
Esse é novo, esse tratamento.
A gente ficou um ano dentro de um hospital praticamente.
Nunca surgiu essa informação.
Não, nunca surgiu essa informação de um tratamento assim. Então foi meio estranho, até tenho que relatar, a minha nora, a namorada do Kevin, ela ficou chateada com nós porque a gente não comentou sobre o fato, pois ela estuda medicina,
sim,
né?
Sim.
E a gente não comentou muito, até porque ela não estava no fim de semana aqui, ela foi para casa dos pais delas, que não moram aqui.
Uhum.
Aí ela agora a semana ela disse, ah, mas você tinha que ter me relatado todos esses fatos aí, que a gente ia ver que não tinha esse tratamento. Mas enfim, a gente na hora comovido, a minha esposa comovida e ela e a mãe relatando que era naquele dia que ele ia passar pelo tratamento?
Ela trazia como urgência.
Exatamente.
Como urgência.
No dia que a minha esposa fez o depósito, que se não me engano foi dia 10 ou dia 11, eu tenho que ver os comprovantes, o comprovante, que foi um depósito só. Ela falou que naquele dia o filho estaria indo para Joaçaba para passar por esse tratamento.
Exatamente, Joaçaba era a referência.
Exatamente, Joaçaba. Joaçaba não faz tipo de tratamento, é só Florianópolis no estado.
Eu entrei em contato com hospitais e, de fato, tem 3 hospitais lá, 2 eu consegui informação. E não tem relato do paciente lá. Xanxerê, pela Secretaria de Saúde, porque ela informou que começou em Xanxerê, também não tem passagem aí na Secretaria de Saúde no nome dele. Então isso ficou evidenciado, né? Agora, na quarta-feira de manhã, foi que você nos ligou. De manhã cedo ela mandou uma mensagem no meu WhatsApp aqui, que foi onde tudo começou, falando que era para tirar as matérias do ar porque ela tinha sido vítima de um golpe, que teriam clonado o celular dela, a conta do Instagram e a conta bancária. Tá, naquele momento, beleza, tá cheio de golpe, vamos excluir para que ninguém mais. Ela alegava que a conta tinha sido clonada e os depósitos não estavam indo para ela. E na hora a gente já excluiu o que foi possível, porque no Facebook ele se auto-exclui por um tempo, fica armazenado numa pasta que só a gente vê. O vídeo tá salvo, só relatar que tá aqui conosco o vídeo, né? Se precisar como alguma prova aí. E aí, logo depois vocês entraram em contato conosco, informando dessa situação. E aí começou a correria, Deco. A gente também começou a tentar entender a história. E aí, num primeiro momento, eu fiz contato com ela, eu me dediquei exclusivamente naquele dia a isso. Chamei várias vezes, ela demorou para responder, respondeu à tarde, alegando em áudios, né, que era verdade, que a história toda era verdade, que foi assim, foi assado, repetiu a versão. Enfim, e no fim, e eu sempre conversando com vocês aí também, com outras pessoas a qual eu fui buscando informações em Xanxerê, aqui na região, enfim, que para resumir a história, na quarta-feira mesmo eu falei, olha Eliane, vamos fazer o seguinte, para nós não ficar aqui num negócio que não vai chegar a lugar nenhum, essas novas informações que inclusive eu liguei para ele também, pro Daniel, eu liguei para ele por telefone, conversei 2 vezes com ele e ele deixou muito claro que não existe. Inclusive, acho que o proprietário aqui do local que ela trabalha foi lá no mercado em Xanxerê, nós não vamos trazer nomes aqui de empresas que não vem ao caso, falou com o gerente, né, também, né, Deco? E ele também confirmou isso.
Exatamente.
Que não tem nada de era impossível um funcionário esconder uma doença grave dessa, eu acho.
Não, exatamente, né? Eu entrei em contato com o proprietário do mercado, que é muito amigo nosso também, e ele prontamente se prontificou a nos ajudar e foi ele e o filho dele à tarde lá no mercado. Primeiro foi falar com o gerente, né?
Uhum.
Conversou com
uhum.
o gerente relatou que nunca o rapaz pegou atestado por qualquer problema de saúde, coisa assim, em perfeitas condições. E daí depois foi lá, o gerente chamou o rapaz e conversou com ele, ele trabalhando normalmente, perfeitamente, sem problema de saúde nenhum. Então, eu já percebi que se tratava de golpe quando a esposa do Daniel já me chamou pronta, isso, a Jéssica, já prontamente ela me falou que não estava doente. Porque se a pessoa quer persistir num golpe, você não vai falar nada.
Sim,
né? Você
sim.
Vai ficar quietinho, vai deixar o dinheiro entrar. E inclusive os grupos do WhatsApp, onde que eu passei, onde que eu postei, coisa, o pessoal já estava pronto para fazer os depósitos.
Para
fazer as doações, porque a gente. Como precisou, a gente tinha credibilidade.
Sim,
né, nesse assunto. Então o pessoal se sensibilizou com a nossa situação em ajudar o próximo.
Uhum.
Né? Fomos todos vítimas, deixar bem claro, todos vítimas de um golpe nojento.
É estelionato, né?
É estelionato.
Ela praticou um golpe de estelionato, porque ela contou uma história, inclusive ela estava movimentando alguns comércios, pelo que a gente teve de informação, né? Também com uma plaquinha para quem quisesse ajudar.
Sim, a gente teve informação de alguns locais do comércio que já tinham feito, né, uma foto e botado no lado do caixa no estabelecimento para o pessoal que fosse, exatamente para doações.
Meu
então,
Deus.
É uma coisa. E além de tudo, né, Álvaro, você mexer com sentimentos, né?
Esse golpe da doença, ele tem vários casos no Brasil, exatamente. A pessoa usa da sensibilidade do ser humano conta uma história como ela contou aqui, que geralmente quando como que a gente vê a mentira? A pessoa conta a mesma história, mas ela muda algumas versões, né? A gente aprende isso. E ela não mudou em nenhum momento para vocês, para nós, na entrevista, pro pessoal aqui que convive com ela também. Cara, eu vou falar que eu tô há 15 anos na rádio aqui. Foram muitas campanhas feitas, maiores, menores, e jamais vi um negócio desse acontecer. E ela insistindo, né, que era verdadeiro, até com vocês, não, é verdade, eu vou apresentar os laudos, e não apresentou nada. Até agora ela não trouxe nada, ela não, pelo que eu tive de informações, ela nem apareceu mais na empresa para trabalhar. Eu falei com a Jéssica ontem, conversei com a Jéssica pelo WhatsApp, ela me relatou outras coisas assim que vou falar, nem vem ao caso trazer aqui, mas é aí você começa a entender um pouco, né, da mente de uma pessoa assim. Para que ela foi usar o dinheiro, enfim, a gente não sabe. Eu não sei quanto que ela arrecadou. O nosso intuito aqui, Deco, é primeiro deixar a sociedade informada, caso ela insista em continuar com essa história, porque até então ela prometeu de vir na rádio de novo, não veio. Ela tinha que prestar conta da campanha, não veio. Ela ia apresentar todos os documentos, como vocês têm a documentação. E aí eu faço um parênteses, porque aqui foi o meu erro, minha negligência, que foi confiar demais na indicação, vai lá, né, de pessoas, é uma pessoa do convívio, e a partir de hoje a gente informa que nós adotamos uma outra postura aqui para campanhas. A gente poderia simplesmente deixar de fazer, mas eu não acho correto, porque os bons às vezes vão pagar pelos maus, e ela foi um mal, isoladamente em 20, 30 anos. Só que a gente vai ter que ter outra postura aqui para fazer qualquer campanha agora. Infelizmente, não vai dar para ser mais no mesmo formato que a gente sempre fez. A gente vai ter que ir atrás de mais evidências, mais provas, documentar, protocolar, atualizar a documentação. Inclusive, o Giovano chamou a atenção, porque o Giovano estava aqui no dia que ela veio dar a entrevista, porque ela relatou, isso até é verdade, né? O filho confirmou que ela trabalha à noite numa empresa e de dia em outra, e que ela dorme duas. Três horas.
Uma hora por noite.
Uma hora por noite lá. Então ela mentiu também ali. Uhum. Uma hora por noite?
Uma hora por noite.
Então também ela mentiu aí. Mais uma mentira.
Sim. Nossa senhora. Como você relatou também, que você entrou em contato com a Jéssica, a esposa do Daniel.
Ela me chamou no Instagram ontem.
Exatamente. Nossa, ela relatou certas coisas que a gente se assusta do perfil de uma pessoa.
É
assustadora. O perfil da Eliane, meu Deus do céu.
Vocês fizeram um boletim de ocorrência?
Sim.
Então o Daniel também fez, a Jéssica também fez, sim, eu fiz, sim. Fiz também, a gente tem que se assegurar, e a ideia nossa qual que é, né? Vamos deixar claro, é que ela devolva esse valor, não é verdade? Ela, pelo menos nisso, ela tenha consciência e devolva os valores que ela arrecadou de vocês e de mais pessoas. Ela alega que passou pro médico, então que apresente um comprovante. Se ela apresentar qualquer comprovante, qualquer coisa que ateste, né? A campanha, aí tudo certo, ainda aí beleza, mas até o momento ela não apareceu e desapareceu. Esse que é o fato. E por que que um jovem iria esconder uma doença e não iria querer tratamento?
Uma doença tão grave.
O cara não tem amor à vida, ele é esposo, ele é pai também.
Sim, então. Exatamente, a esposa tá grávida, e como aconteceu no nosso caso, o Kevin, ele lutava pela vida diariamente, ele queria viver, ele queria viver. Então, a partir do momento que você precisa de ajuda, orgulho teu se é, né? Sim. Entre aspas, orgulho.
O teu ego, ele acaba ego, se sobressaindo.
Exatamente. Né? A tua vida vale muito mais do que o teu orgulho.
Sim, sim.
Então, não tem, isso aí é, e eu quero deixar bem claro aqui também, Álvaro, assim, ó, quem foi vítima dela, por favor, faça um boletim de ocorrência.
Faça, tem que fazer.
Você doou R$10, faz boletim de ocorrência. Se você não conseguir na delegacia pessoalmente, faz online. A gente fez online porque é mais prático, a gente não sai do lugar e é bem prático. Você também acho que fez online.
Sim, foi online, né? Depois ele libera no e-mail,
exatamente,
aí o boletim inteiro.
Exatamente. Já. A gente também já tem hoje de manhã acesso para imprimir ele, o boletim normal. Mas faça um boletim de ocorrência, porque é assim, ó, se você não fizer boletim de ocorrência, é como se o caso não tivesse acontecido. É isso aí, né, Álvaro?
É isso aí. O nosso momento aqui é para a gente, como ela teve aqui, cara, a gente tem que expor a situação. A gente tem responsabilidades, a gente tem uma credibilidade, e eu repito, a gente vai continuar fazendo campanhas, mas a nossa postura vai ter que ser um pouco diferente aqui, porque infelizmente, cara, e assim, ó, vou falar que demorou para cair a ficha. Eu tinha ainda um resquício que não é verdade, talvez eles tenham um problema familiar, que eles têm lá um problema deles, que isso não vem ao caso, mas ela, não digo que ela mentiu tudo, mas ela, sobre a doença ela mentiu, não tem doença. Ela trouxe algumas informações que eram reais, que ela passou no passado pela doença, relatou problemas do passado, mas foi tudo estratégia para ela comover as pessoas, né?
Sim,
ela gravou 11 minutos de vídeo ali.
Ela fez
uma novela,
porque, cara, são muitos detalhes. Muitos. Eu e a minha esposa tava comentando sobre isso. É muitos detalhes, assim, cara, que qualquer pessoa acredita na versão dela. Infelizmente, a gente acreditou também, foi na boa fé e tomamos esse calote. E assim, ó, né, Álvaro, a gente é uma pessoa menos que a gente vai deixar de ajudar se esse dinheiro não retornar. Que o dinheiro
é mais extra, tem casos reais aí que
claro,
isso ajuda,
exatamente, né? A gente tá recebendo todo dia alguém passando para nós, ó, fulano tá precisando de uma ajuda, vê. Sim. Se vocês acham que tem condições. O dinheiro que sobrou da campanha do Kevin, quero relatar novamente, a gente não vai segurar um centavo, a gente vai fazer a prestação de conta, a gente inclusive tem que encerrar aquela conta no Sicoob, que é uma conta específica para essa campanha. Então a gente vai doar tudo assim para pessoas realmente que precisem.
Sim.
Sabe? Então a gente agradece muito a comunidade pela todo esse apoio que deram para nós nesse momento tão difícil. E agora o dinheiro tá ali, a gente vai repassar para geralmente para quem precisa. Agora, ser vítima de um golpe desse, cara, isso aí nos revolta,
cara,
de uma forma.
Na minha vida até hoje eu me senti derrubado, cara, me traído pra caramba aqui, a confiança. E aí a gente acabou levando mais pessoas junto, né?
Exatamente.
Essa é uma carga que é difícil de a gente conseguir levar. Olha o ouvinte aqui, ó. Para nós finalizar aqui, temos uma entrevista na sequência. Infelizmente, provavelmente esse caso será tratado a pessoa com transtorno e depressão por ter feito uma barbaridade. A que ponto chega o ser humano? É triste, é revoltante. Bom, isso aí é outra situação. Se ela tem algum problema mental, vai ter que buscar ajuda, precisa, alguém vai ter que ajudar essa mulher aí. Isso é nítido, tá? Ela foi fria, foi calculista, porque não diga que ela fez sem pensar no caso. Ela estudou a coisa, né? Ela estudou. O que a gente quer é que ela devolva esse valor. Então, que ela devolva todos os valores que ela arrecadou nessa campanha para cada pessoa, porque ela tem o controle lá, quem mandou Pix para ela. E esse é o nosso objetivo aqui. A questão jurídica é outra história.
Exatamente, é isso aí. Por isso que a gente orienta o pessoal que faça um boletim de ocorrência, porque no Pix ali vai ter, né, o nome de quem doou, para conta que foi, e é tudo numa conta dela.
Dela.
Nome dela.
Ela alegou que o menino não tinha, só tinha uma conta salário.
Exatamente.
Que ele não gostava muito de lidar com aplicativos,
então,
enfim.
Então ela foi articulando várias formas para ludibriar todo mundo. Essa foi a verdade. Então, o comprovante também dos 10 mil que a gente depositou está em nome dela, conta da Caixa Econômica Federal de Xanxerê. Eu até tentei ontem entrar em contato com o Sicoob aqui, né, ver se a gente teria como bloquear mas infelizmente depois que transferiu para outra conta, não é no mesmo banco, infelizmente não tem como, né?
Sim.
Então, agora está na mão dela. E eu, inclusive, eu chamei ela no WhatsApp, ela demorou para me responder.
Ela disse que vai devolver.
E eu mandei assim, na ela boa para ela, eu disse, ó, você tem tua escolha, né?
Sim.
Se você quer, não sei onde você quer chegar com essa história, que a gente sabe que é falsa, né? Que não tem fundamento, que é extremamente mentira. E eu disse, eu te dou a oportunidade de você devolver. Até passei o Pix, né? Daquela conta mesmo.
Pra
devolver lá. Se tu não precisa nem me trazer em mãos, nada, eu tenho os áudios ali, outras mensagens digitadas também que eu mandei para ela, em texto, né? Eu disse, você tem a tua oportunidade de se redimir de um pouco do teu erro. O dinheiro, a conta tá ali, se você quiser depositar, senão a partir de agora é com a justiça, é o que a gente vai fazer.
Isso não aconteceu.
Não aconteceu.
Deco, obrigado aí, a gente sente muito pela situação, infelizmente mesmo. Sabemos que não foi fácil para vocês e a nossa luta agora é para tentar fazer justiça. Nós vamos tentar fazer de tudo aqui para que. Eu acho que mais cedo ou mais tarde ela vai ter que aparecer. É impossível que ela não dê as caras, ela tem. Enfim, mas a gente infelizmente viu, pesquisou, ela tem vários processos já por comércio, comprar, não pagar, fraudes. Lamentavelmente. Nosso tempo se esgotou, porque a história. Mas a história é essa. Ela mentiu, né?
Eu queria aproveitar o espaço aqui, ó. É uma coisa um pouquinho diferente do assunto. Mas assim, gostaria de pedir à população, quem puder ser doador de sangue.
Ah, sim.
Eu vou ocupar o teu espaço
sim,
um segundinho.
Usar. É um ato importante.
Cara, a gente precisou tanto nesse período que o Kevin ficou doente de sangue, de plaquetas. E inclusive no transplante de medula que ele passou, não, a gente não conseguia doadores.
Compatibilidade.
Infelizmente pessoas nossas da família tinha compatível, mas o Kevin tinha anticorpos, então foi muito difícil. Conseguimos um doador no Brasil. Olha, um só doador.
Pois,
e não era 100%, era 80% compatível. Dixe, então assim, ó, pessoal, um apelo que eu faço, ó, quem puder procurar um banco do EMOSC mais próximo aqui a Chapecó, bem pertinho do hospital regional, vai lá e seja doador. Seja doador de sangue, dali vai ser retirado plaquetas, outras coisas que outros pacientes precisam. É muito importante isso. E assim, ó, pessoas de 18 a 35 anos que puderem ser doadores de medula, não tem, isso deixar bem claro, porque muita gente pensa que é uma cirurgia, não, é alguma coisa invasiva, não. É coletado do próprio sangue do doador. Então não tem dor, você não passa por nada, você vai lá, doa, é duas horinhas que você fica lá no EMOSC e você vai para casa caminhando normalmente.
Como se fosse uma célula,
retira do sangue, tem uma máquina que vai separar as células tronco e separa num local e o sangue retorna para você e você segue tua vida normalmente, mas é muito, muito importante para quem precisa. Eu chego a ficar com a voz meio embargada.
Mas
porque,
é totalmente.
Porque a gente lutou tanto para conseguir um doador e, infelizmente, a doença foi muito, muito, muito agressiva. Né? A gente, mesmo com o transplante, 44 dias depois do transplante, a doença retornou e
foi mais forte. A história e a gente fica triste pela perda de vocês, quem tem filhos, né? Sabe o que faria por um filho, uma filha, enfim, e fica triste por isso e triste por essa pessoa aí, essa cidadã aí que não teve a mínima sensibilidade e ela tem filho, ela é que ela tem um filho, que ela faz tudo, mas não é assim. Então, Deco, a gente sabe que a recuperação de vocês vai ser talvez um dia após outro, né? É uma vida inteira, mas desejamos força para vocês, tá certo? E enfim, que vamos na luta agora, é importante que você trouxe, doação de sangue está sempre em baixa no EMOSC, sempre em falta, se mais pessoas precisarem, não estão conseguindo, vamos lá e vamos doar, não dói, não causa nenhum tipo de problema, só vai ajudar pessoas que talvez você nem conheça, mas isso que é ser solidário. Deco, obrigado e vamos mantendo informação sobre esse caso aí também, tá?
Tá bom, eu agradeço o espaço aqui da emissora e qualquer informação, entre em contato com qualquer dúvida também, entre em contato com a emissora, eu e o Álvaro a gente tá toda hora também trocando informação pelo WhatsApp, se a gente tem alguma informação sobre esse caso de estelionato e essa prova.
Ela cometeu um crime, gente, tá? A gente já fez os boletins de ocorrência, então tá na mão da Polícia Civil agora.
Exatamente, tem provas, áudio, tem tudo. Então agora a polícia vai fazer o trabalho dela, a gente tentou amigavelmente tentar um acordo com ela e ela também vinha se retratar aqui na emissora e para a população que foi solidária a ela. Ela teve a oportunidade e não quis. Então agora a polícia vai fazer o trabalho dela e a gente só espera que seja feita justiça, porque isso aí tira totalmente a credibilidade de outras campanhas sérias que muita gente precisa e vai precisar, porque a gente vê que cada dia é uma pessoa que está precisando e a gente fica triste que às vezes não pode ajudar tanto. Então, nesses momentos a gente vê o quanto a comunidade é solidária e a gente só tem a agradecer. É isso, é gratidão por tudo que
isso,
a comunidade
cara, não
faz.
Isso se coloca em xeque. Xaxim é feito de pessoas solidárias. E infelizmente aconteceu isso, a gente vai ter que se reestruturar para continuar ajudando pessoas, é o nosso objetivo. Eu, particularmente, acho que é importante. Não dá para deixar uma laranja podre afetar todas aí, infelizmente. Mas vamos à luta, Deco. Obrigado.
Tá bom, obrigado a todos.